A propósito do Dia Internacional da Juventude, que se assinala neste 12 de agosto, a Rádio ONU Maputo conversa com Manuel Formiga, presidente do Conselho Nacional da Juventude. Juventude e saúde. O que é que este lema representa para o Conselho Nacional da Juventude?
É um lema que vai ao encontro daquilo que é um dos caminhos para a materialização dos anseios da juventude. Nós em Moçambique defendemos na política da juventude a promoção de uma vida longa e saudável para a juventude, porquanto este tema que advoga a saúde mental ajusta-se perfeitamente a este desiderato. Portanto, nós acolhemos este lema internacional, adotamos ao nível nacional e estamos a celebrar a semana usando este lema. As principais atividades são reflexões sobre vários assuntos candentes da juventude moçambicana, ligadas às principais preocupações da juventude. Estamos a fazer reflexões sobre o emprego, a questão da habitação, a necessidade de preservação da paz no nosso país, reconhecendo que a paz é a base para a materialização de todo e qualquer sonho da juventude moçambicana. É com um ambiente de paz que se pode construir escolas para a elevação dos níveis de conhecimento da juventude. É com a paz que pode-se construir mais casas, habitação condigna para a juventude, alargar-se a base de oportunidades de emprego e podem ser realizados todos os outros sonhos da juventude. E com a paz nós conseguimos atrair o investimento externo para complementar as nossas ações tendentes à promoção do desenvolvimento sustentável do nosso país, onde a juventude é prioridade. Portanto, para além das reflexões sobre a paz, estamos a promover acampamentos juvenis, estamos também durante a semana a realizar torneios desportivos, estamos a realizar atividades culturais, é um conjunto de atividades, mas devo destacar as atividades das cerimónias centrais. Estão a ser realizadas cá na cidade de Maputo, realizamos a Conferência Nacional da Juventude, que é um fórum em que a juventude faz reflexão sobre vários aspectos da vida socioeconómica do país e produz posições, e estas posições são fonte para o trabalho do governo na formulação de políticas públicas e também para os parceiros de cooperação, por forma a terem a percepção real sobre as preocupações da juventude e as suas ideias para a materialização. Portanto, realizamos a Conferência Nacional com a participação de jovens oriundos de todas as províncias do país e com a participação de associações juvenis, membros do Conselho Nacional da Juventude, naturalmente, são associações de âmbito nacional. O dia 12 de agosto está programado ao nível da cidade capital a deposição de uma coroa de flores no monumento erguido aos heróis moçambicanos. A par disto, iremos também realizar uma gala em que vamos homenagear, em parceria com o Instituto da Juventude, jovens que se tenham destacado na liderança do associativismo juvenil ao nível das várias províncias. São jovens que foram escolhidos desde a circunscrição territorial mais baixa, refiro-me neste caso ao posto administrativo, foram ao distrito, ao nível provincial. Portanto, são jovens modelos de sucesso em liderança juvenil. Serão homenageados numa gala nacional. Para além das atividades ao nível central, estão a ser realizadas atividades similares em todas as províncias do país, em função da realidade local, mas que visem expressar a manifestação enérgica da juventude nos domínios cultural, econômico, social. Portanto, reflete sobre vários assuntos, como por exemplo a feira sobre empreendedorismo. Tivemos recentemente uma feira cultural co-organizada pela UEM, não é? Conselho Nacional da Juventude, Universidade Eduardo Mondlane, em que jovens oriundos de todos os locais do país foram fazendo as suas exibições em termos de gastronomia e também de valores culturais.
Quais são os desafios do Conselho Nacional da Juventude, olhando para a juventude da urbe e das zonas rurais?
Os desafios da juventude moçambicana são claros, estão identificados, eles constam da declaração de Rapale, que acolheu o 3º Encontro Nacional da Juventude, em que entre os dias 19 e 22 de agosto do ano passado jovens oriundos de todo o país, representando as mais diversas sensibilidades, foram expondo aquilo que são as suas preocupações e visões e sistematizou-se essas preocupações naquilo que nós chamamos de declaração de Rapallo. Fala de vários aspectos, desde a problemática da habitação, a questão do emprego, do empreendedorismo, a necessidade de aumentar os níveis de oportunidades, acesso ao crédito, defendeu-se a criação de um fundo centralizado para o apoio às iniciativas juvenis. Portanto, há vários outros aspectos que foram também depois adotados na política da juventude. Portanto, nós como Conselho Nacional da Juventude assumimos que os desafios da juventude moçambicana estão lá identificados em forma de preocupações e que nós transformamos como desafios dentro do nosso plano de trabalho, na relação que estabelecemos com o Estado e com outros parceiros de cooperação. E que emerge naturalmente esta questão da necessidade de elevação dos níveis de emprego e empregabilidade, a questão da habitação. Portanto, penso que os desafios estão claros, mas é preciso também destacar que nós, enquanto Conselho Nacional da Juventude, como a plataforma de diálogo entre a juventude e o Estado, nós assumimos como um dos grandes desafios a necessidade de reforço da nossa capacidade institucional, desde os recursos humanos, passando pelos materiais e financeiros. Defendemos também a necessidade de criarmos bases sólidas para a nossa capacitação institucional do ponto de vista patrimonial. Infelizmente, temos até hoje situação de conselhos distritais da juventude e até provinciais sem sede própria, o que dificulta, de alguma forma, a sua comunicação e respeitabilidade no seio do associativismo juvenil. Portanto, queremos efetivamente que o Conselho Nacional da Juventude tenha uma maior robustez patrimonial.
Olhando para este vasto Moçambique, é possível fazer um mapeamento daquilo que é a situação da juventude por províncias?
Hoje, com os níveis de crescimento que o país está a assistir, nós conseguimos olhar para a juventude com uma certa homogeneidade. Portanto, as diferenças não são aquelas que víamos há 15, 20 anos atrás, porque, por um lado, temos o sistema de circulação de informação flexível, por outro lado, temos um sistema de descentralização das oportunidades, tendo em conta a equidade. Portanto, é difícil aqui estabelecer, mas é preciso referir que há especificidades distintas. Por exemplo, as preocupações do jovem da zona urbana diferenciam-se em alguns aspectos das preocupações do jovem da zona rural. Enquanto o jovem da zona urbana está preocupado, por exemplo, do ponto de vista empreendedor, em avançar para a área de serviços, o jovem da área rural preocupa-se em avançar com projetos mais ligados à produção e produtividade, fazendo aproveitamento da terra arável que o país possui. O jovem da costa, em termos de projetos, capitaliza aquilo que existe de melhor, portanto, entrega-se mais à atividade pesqueira. Mas, tirando essas especificidades, eu noto que as preocupações têm um elemento comum muito forte, graças a esta situação de crescimento que o país tem estado a registrar, portanto, a partilha de oportunidades de forma equitativa.
A formação, muito em particular a nível do ensino superior, tem sido uma das preocupações do jovem. Muitos deles, na diáspora, chegam a provocar aquilo que chama-se de fuga de cérebro. O que é que o Conselho Nacional está a fazer para estas situações?
Dentro das nossas atividades, nós estabelecemos parceria com alguns. Ainda hoje, assinamos memorando de entendimento com uma instituição de formação para elevar os níveis de conhecimento dos nossos associados, refiro-me às associações juvenis e, por via disso, à juventude moçambicana em geral. Temos um memorando de entendimento que está a ser implementado com o Instituto de Formação Profissional, em que identificamos jovens líderes associativos e, por via disso, depois de um determinado ciclo de formação, proporcionamos capacitação profissionalizante, fazemos acompanhamento usando da prerrogativa existente legal do regulamento de estágios pré-profissionais para integrá-los no mercado de trabalho. Temos estado a trabalhar com o Ministério da Educação e com o Fundo Nacional de Bolsas de Estudo para a concessão de bolsas de estudo para jovens, no sentido de aumentar os níveis de instrução, de conhecimento, de modo a responder aos desafios do país. E também nós advogamos a orientação de formação para aquelas áreas em que Moçambique tem vantagens comparativas. Por exemplo, hoje falamos do fenómeno da mineração. Então, nós estamos a incentivar os jovens a formarem-se em áreas específicas que respondam a este potencial que o país possui. Em relação ao enquadramento no mercado de trabalho, nós estamos a divulgar o regulamento de estágios pré-profissionais, que já prevê um direito do jovem em relação ao acesso ao estágio, e o tempo do estágio conta para efeitos de maturidade que se exige para a inserção no mercado de trabalho. Mas também para fazer face a esta questão do emprego, defendemos formas alternativas, uma das quais é que incentivamos o associativismo profissionalizante, em que jovens, juntando valências das mais diferentes áreas, constituem-se em associação, e a associação de jovens que depois avançam para a abordagem empreendedora e, por via das janelas de oportunidade de financiamento existentes no distrito, tanto aquelas criadas pelo Estado como as criadas pelo setor privado, eles vão desenvolvendo alguma atividade que lhes garante o acesso à renda e que possam, posteriormente, fazer com que este rendimento entre no circuito econômico do distrito, criando uma cadeia de valores acrescentado.
Manuel Formiga, presidente do Conselho Nacional da Juventude, gostava que deixasse uma mensagem para os jovens neste 12 de agosto, Dia Internacional da Juventude.
A mensagem nesta altura, nós deixamos duas mensagens fundamentais. A primeira é que reflitamos sobre o valor da paz. Não devemos, como jovens moçambicanos, aceitar que quem quer que seja belisque esta conquista nacional. Temos é que nos engajar na preservação da paz, assumindo que é a base para a materialização de todo e qualquer sonho ou desejo da juventude moçambicana, por um lado. Por outro lado, assumindo que este é um ano eleitoral, nós apelamos toda a juventude moçambicana a participar massivamente e de forma ordeira na votação no dia 15 de outubro, escolhendo os dirigentes que efetivamente sinta que o seu manifesto tem um compromisso com a causa da juventude moçambicana, por forma que a juventude moçambicana seja cada vez mais empoderada e que possamos elevar os níveis de desenvolvimento do nosso país no geral e da juventude moçambicana em particular. Portanto, encorajamos a todos a fluírem em massa no dia 15 de outubro para exercerem o seu direito de votação como um exercício sublime de cidadania e de democracia.